que vai compartilhar algo conosco aqui.
Bom dia, queridos. Tudo bem com vocês? Tudo em paz? Amém. Eu queria compartilhar algo nessa manhã. Me pediram o título. Acho que está aí. Eu vou pregar sobre o Espírito Santo. Eu dei o título de Vem Espírito Santo. Mas eu queria orar antes, amém? Pai, muito obrigada por essa manhã, Senhor. Obrigada porque o Senhor enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer por nós, nos perdoar o pecado. E o Senhor nos fez uma grande e tremenda promessa, poderosa promessa. O Espírito Santo, o encorajador, o ajudador, aquele que viria após a ascensão de Jesus. E nós te bendizemos, nós te adoramos. Espírito Santo, o Senhor como colaborador e como encorajador, que o Senhor se manifeste nesse lugar, nessa manhã, para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém, queridos. Eu confesso que um dos meus maiores sonhos é que um dia a gente chegue na igreja, por que não ser hoje, né? Minha vontade era de colocar o microfone aqui e falar, Espírito Santo, pode ir. Não sei se você já pensou assim, mas é um grande desejo do meu coração. Estou um pouquinho ofegante, que eu estou um pouco fraca. Estou com 62 horas de jejum já, a gente está nesse jejum de 10 dias. E eu escolhi ficar na água, no café e no chá. Mas eu estou bem, estou muito bem, só um pouquinho fraca. Sabe, queridos, a coisa que eu mais tenho desejado em toda a minha vida, em toda a minha vida, é o Espírito Santo. Eu me converti com 18 anos, acabei de fazer 60, então tenho 42 anos andando com Jesus. E foi muito interessante porque, na verdade, eu me converti em agosto, de 21 para 22 de agosto, depois de uma balada, chegando em casa frustrada e vazia, como sempre. Mas, naquela noite, eu falei para Jesus, se você existe mesmo, me transforma. E eu realmente acordei completamente transformada no dia seguinte. Eu tinha ouvido falar do Ágape e eu tinha um desejo muito grande de conhecer. Foi bem difícil para eu chegar aqui, porque algumas amigas do Clubão, que naquela época existia, década de 80, tinham me falado do Ágape. Eu tinha visto, na verdade, alguns jovens ali que frequentavam o Clubão, que era uma reunião interdenominacional toda segunda-feira. E alguém me falou do Ágape, eu falei, eu quero ir. E a menina falou, vou pegar um endereço para você. E chegava outra segunda, ela não tinha ido. Aí, na outra, ela falou, ah, eles mudaram de lugar, não sei onde é que eles estavam, mas eu vou continuar procurando para você. Enfim, e eu consegui chegar no Ágape dia 2 de dezembro de 1982. E foi tão impressionante. Por que eu estou falando isso? Porque, quando a gente chegava aqui no Ágape, que não era nesse lugar, era na rua Rio Grande do Sul, onde hoje tem um prédio enorme instalado em frente ao Diamond Mall. Mas, quando eu cheguei ali, eles tinham o costume de que a pessoa que viesse pela primeira vez, ela saía depois do louvor e ela ia ter uma explicação sobre o evangelho e o pessoal ia orar por eles. Então, como era a minha primeira vez, eu fui lá para uma salinha e, quando oraram por mim, eu fui batizada com o Espírito Santo, a minha língua enrolou, eu comecei a falar em línguas e foi uma experiência maravilhosa e nunca mais eu deixei de falar em línguas, nunca mais eu deixei de desejar o Espírito Santo, né? Então, a gente tem estabelecido que esse ano é o ano do Espírito Santo, amém? Se não é para outras pessoas, se não é para outras igrejas, para nós é. Não será, é. Então, é um tempo de buscarmos ao Senhor, um tempo de buscarmos o Espírito Santo, né? E eu sei que algumas pessoas têm algumas controvérsias, porque, como a gente fala, e eu estabeleci, vem Espírito Santo. Ah, então ele não está aqui? Não, ele foi nos dado, ele habita dentro de nós, né? Mas, na verdade, nós podemos pedir mais e mais dele, ou melhor, que ele tenha mais e mais de nós, né? Essa é a mensagem, que ele tenha mais de nós, né? Então, como que a gente pode fazer isso? Nós podemos pedir o Espírito Santo, né? Pedir o Pai. Podemos estudar sobre ele na Bíblia, né? Tem muitos versos tremendos em toda a Bíblia falando sobre o Espírito Santo. Nós podemos também ler excelentes livros. O Túlio nos indicou, no finalzinho do ano passado, o livro O Deus Que Eu Não Conhecia, né, para a liderança ler, e nós lemos. É um livro do pastor Robert Morris, o pastor da Gateway, e é um livro bem interessante, né? Vale a pena você ler. Ele fala especificamente, esse Deus é o Deus Espírito Santo. Logo depois que acabei, eu comecei a ler o Bom Dia Espírito Santo, já tinha lido há 18 anos atrás. Acabei o Bom Dia Espírito Santo e estou lendo o Bem-vindo Espírito Santo, do Ben-Hur, todos esses dois, né? Então, nós podemos procurar conhecer, procurar saber, né, sobre o Espírito Santo. Existe um texto em João 14, se puder colocar para a gente, por favor, 16 e 17. Jesus falando, né? Ele fala assim, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. É o Espírito da verdade. O mundo não o pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês, né? Então, é uma promessa tremenda e poderosa. Jesus, na verdade, em todo o tempo que ele andou aqui nessa terra, ele veio falando sobre isso, sobre a promessa do Pai, que é o Espírito Santo. Então, ele veio preparando os seus discípulos, ele veio nos falando que a gente deveria pedir, que a gente receberia após a sua ascensão, né? Então, Jesus respondeu em João 14, 23, quem me ama, faz o que eu ordeno. Meu Pai o amará e nós viremos para morar nele, né? Então, essa é a promessa que ele fazia todo o tempo que ele estava aqui. E João 14, 26, mas quando o Pai enviar o Encorajador, o Espírito Santo, como meu representante, ele lhes ensinará todas as coisas e os fará lembrar tudo o que eu lhes disse, né? Então, é interessante, queridos, porque a gente precisa conhecer o Espírito Santo. Todos nós, né, como cristãos, deveríamos conhecer. É interessante que, enquanto eu preparava essa palavra, eu lembrei de uma reza que a minha mãe ensinava para a gente, né? Como uma brasileira legítima. Eu nasci num lar católico, que a maioria dos brasileiros, né? Nosso país é um país de maioria católica, e eu nasci num lar católico. E aí eu lembro que a mamãe ensinava para a gente a rezar. Em paz me deito, em paz me levanto. Com a graça de Deus? Oh, muita gente sabe. Mas eu não sei como é que você vê o Espírito Santo, ou como é que você via, ou se hoje você já tem um entendimento. Esse livro do pastor Robert Morris começa com ele dizendo que, quando ele saiu para o seminário, o pastor dele deu uma instrução para ele. Toma muito cuidado com as pessoas que falam sobre o Espírito Santo. É interessante, né? Eu não sei se você já teve medo ou se você tem medo do Espírito Santo. Tem gente que tem. Deus me livre. Eu não gosto quando começa a manifestação, não, né? Então, tem pessoas que têm essa dúvida, né? O que que o Espírito Santo é? Quem ele é? Né? A gente sabe que ele é uma pessoa. E, apesar de ser chamado de terceira pessoa da Trindade, ele não é menor por causa disso. Mas, para a gente, é fácil, às vezes, imaginar o Pai, é fácil imaginar Jesus, porque Jesus veio em carne e osso. Mas o Espírito Santo, a gente fica um pouco bolado, né? Muitas pessoas têm essa dificuldade. Queria que vocês colocassem para mim, por favor, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 a 16. Eu acho que é importante a gente dar essa base aqui para a gente entender, né, o que que aconteceu. Quero ser bem rápido. Primeiro, em meu primeiro livro, caro Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a realizar e a ensinar. Ele está falando do livro de Lucas, né? Porque Lucas escreveu Atos. Tudo que Jesus começou a ensinar, até o dia em que foi elevado aos céus, logo após haver entregue seus mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que havia escolhido. Depois do seu martírio, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas incontestáveis da sua ressurreição, aparecendo-lhes por um período de 40 dias seguidos e ensinando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, enquanto ceava com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que aguardassem a promessa do Pai, a qual salientou ele: de mim ouvistes. Porquanto João, de fato, batizou com água, entretanto, dentro de poucos dias, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pode mudar. Então, os que se haviam reunido lhe consultaram: Senhor, será esse tempo em que restaurarás o reino a Israel? Ele lhes afirmou: não vos compete saber as épocas ou as datas que o Pai estabeleceu por ser exclusiva autoridade, por sua exclusiva autoridade. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Quero dar uma paradinha aqui. A última coisa que Jesus falou foi sobre o Espírito Santo. Eu não sei se vocês perceberam, mas parece que os discípulos estão distraídos. Ele falou sobre o Espírito Santo, ele precisava de dar esse recado para eles, já tinha falado durante o seu ministério, mas ele falou: olha, dentro de poucos dias vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. E eles falaram: ah, será então que agora que você vai restabelecer o reino a Israel? Aí ele voltou e falou: gente, vocês não estão entendendo, preste atenção, né? Vocês vão ser cheios do Espírito Santo, vocês vão receber o Espírito Santo, vocês vão ser minhas testemunhas, né? Então, ele frisa isso. E olha o outro versículo, então, o que que fala? Tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, ou seja, foi a última coisa que ele falou. Porque, não sei se você sabe, Lucas foi escrito cronologicamente, exatamente tudo que aconteceu na vida de Jesus e no tempo que ele andou aqui. Então, tendo dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas enquanto eles o contemplavam, até que uma nuvem o encobriu à vista deles. E aconteceu que, estando eles com os olhos fixos nos céus, enquanto ele subia, surgiram junto deles dois homens vestidos de branco, que lhes comunicaram: homens galileus, por que estáis contemplando as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu retornará do mesmo modo como o viste subir. Então, isso é importante. Eles obedeceram Jesus. Eles voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica próximo a Jerusalém, a distância de cerca de 1 quilômetro. Assim que chegaram, subiram a um grande aposento onde se hospedavam. Estavam presentes Pedro e João, Tiago e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unânimes em oração, juntamente com as mulheres, com Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Espera aí só um pouquinho, congela aí. Olha que interessante. Eles estavam juntos num só propósito, de oração. E é assim que nós todos deveríamos vir a cada reunião, com um propósito, em oração, para que o Espírito Santo se manifeste, né? Pode passar. Naqueles dias, sendo o número de pessoas ali reunidas cerca de 120, Pedro se levantou no meio dos irmãos e declarou: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse por meio da boca de Davi, acerca de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. E foi contado com um dos nossos e teve parte nesse ministério. Acabou, né? Eu falei que era de 1 a 16? Então, na verdade, eu quis ler esse pedacinho todo, porque... O que aconteceu quando Jesus deu a ordem para eles irem para Jerusalém, né, e ficar esperando a promessa do Pai e não se ausentasse dali? E ele falou: depois vocês vão ser minhas testemunhas por Samaria, Judeia e até os confins da terra. E eles se reuniram ali, né? E a primeira coisa que eles fizeram foi organizar a igreja. Eles eram um grupo de 12 apóstolos. Judas morreu, Iscariotes, porque tinha traído Jesus, né? A Bíblia fala que ele foi e se matou. Então, eles precisavam de repor alguém no lugar. E aí eles repuseram. E depois eles continuaram. Parece que foi num espaço ali de 10 dias que eles estavam em oração naquele lugar, né? E depois disso, então a Bíblia fala lá no Pentecostes como que o Espírito Santo veio sobre eles de uma maneira tão tremenda, né? E a gente sabe que eu queria falar algumas coisas sobre o Espírito Santo, né? Como eu falei, o que que ele é. O Espírito Santo, a Bíblia fala que ele tem vários símbolos, tá? A Bíblia fala do Espírito Santo como pomba, tá certo? A Bíblia fala, e eu estou falando aqui até do Antigo Testamento, a Bíblia fala que ele é como um fogo, aquela sarça que apareceu para Moisés, né? Representando a purificação, a presença de Deus. A Bíblia fala que ele é como um vento, né? Ezequiel, a gente sabe, o Espírito soprando, né? Sobre aquele vale de ossos secos. A Bíblia fala dele como sendo água. Ezequiel 36, 25 fala, né, que ele ia limpar com água, ia colocar um coração novo, dar um espírito novo, né? Então, representando limpeza, renovação, vida espiritual. A Bíblia fala também que ele é como um óleo, né? Agora, olha que interessante. A gente sabe que tem símbolos também no Novo Testamento, como pomba. O que aconteceu? Jesus, ao ser batizado, o Espírito Santo veio sobre ele em forma corpórea de pombo, né? De pomba. Então, fala de novo sobre o fogo, né? Em Atos, representando o poder do Espírito Santo no Pentecostes. Fala de novo como vento, né? Em João 3. Fala como água viva, representando a vida espiritual, em João 4. E também como óleo, simbolizando a presença do Espírito Santo. A gente pode ver também ele como coluna de nuvem, coluna de fogo, como mão de Deus, como selo, né? Mas é muito importante, queridos, a gente dizer e você entender que o Espírito Santo não é uma pomba. O Espírito Santo não é um vento, não é fogo, não é água. Esses são símbolos que Deus usou para o entendermos. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa. Como eu disse para vocês, a gente pode imaginar o Pai no trono, a gente pode imaginar Jesus como um homem, né, andando nessa terra como ele veio e viveu aqui, 33 anos, mas às vezes a gente tem uma dificuldade de imaginar o Espírito Santo. Para pensar. Se você fechasse os seus olhos agora, e eu te pedisse, imagina o Espírito Santo. Como é que você imagina ele? Né? Às vezes é desafiador. E eu queria que você soubesse que o Espírito Santo, eu já ouvi pessoas dizendo isso, e tem gente que não concorda, você é livre para discordar, né? Mas eu já ouvi pessoas dizendo que o Espírito Santo sempre avisa quando vem, mas nunca avisa quando ele vai embora. E eu acredito nisso, porque Jesus avisou que ele viria. Jesus advertiu que ele viria. Por quê, queridos? Porque existe um preparo para isso. Como eles foram para aquela reunião, né, ali na expectativa de que o Espírito Santo viesse. E, na verdade, é assim que a gente deveria sempre ter essa expectativa. Hoje em dia, queridos, a gente às vezes anda numa vida muito distraída, muito distraída. Né? Então, o que que acontece? A gente precisa de parar para ouvir o Espírito Santo. Quantas vezes a nossa voz está muito mais alta que a voz do Espírito Santo? Quantas vezes a voz das pessoas, a voz da mídia, das redes sociais, estão muito mais altas que a voz do Espírito Santo? Por isso que até o jejum é tão bom para isso, né? Como a gente falou aqui. Eu até escrevi um textozinho na igreja. Você não troca o pneu de um carro com ele andando. Né? Tem coisas que, às vezes, você precisa de parar para ouvir a Deus, para receber de Deus. Né? E, às vezes, você precisa de parar para ouvir o Espírito Santo. Então, é importante a gente saber, né, pela Bíblia, a gente conhece isso, que Jesus não está na terra, que Deus não está na terra. A Bíblia fala em Hebreus, Deus está sentado no trono, Jesus está à sua destra, até que ele coloque os seus inimigos por escabelo dos seus pés. Mas o Espírito Santo está na terra. Amém? E ele é Deus. E é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus, é o Espírito de Jesus que está na terra e que habita em nós, né? Então, o que que acontece? A gente precisa buscá-lo e a gente precisa desejá-lo de todo o nosso coração. Existe a presença de Deus que ele prometeu com certeza absoluta, né? Que a Bíblia fala, Jesus disse que ele estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, com certeza, né? Ele está aqui, né? Ele está presente porque ele prometeu que estaria onde dois ou três reunidos estivessem reunidos no seu nome, mas tem uma presença que ela é manifesta. Igual, alguém tem dúvida de que Jesus, o Espírito Santo, mora dentro de você? Nós não temos essa dúvida. Mas nem sempre ele está falando, nem sempre a gente está ouvindo, porque, às vezes, como eu falei, a gente não para para dar lugar. Né? A gente não para para dar lugar, a gente não para para ouvi-lo. E isso é tão importante e se faz tão necessário nos dias de hoje. Queridos, eu creio que nós economizaríamos tanto esforço, tanto trabalho, se a gente fosse guiado pelo Espírito Santo nas áreas da nossa vida. Ele é um amigo, ele é um encorajador, ele é um Senhor tão tremendo, tão maravilhoso. Né? Agora, às vezes, tem pessoas tão cheias, tão saturadas, tão ocupadas, que realmente elas não têm conseguido viver nessa plenitude do Espírito, elas não têm conseguido andar sendo guiadas pelo Espírito Santo. Como a gente falou aqui, o Arthur falou, a gente está nesse período de consagração, 10 dias de jejum, né? Que a gente deu opção, você pode fazer um dia de jejum na água, você pode tirar os 10 almoços, você pode tirar os 10 jantares, você pode tirar 2 refeições no dia. Jesus disse, quando jejuarmos, quando orarmos e quando ofertarmos, isso não é um acidente na vida do crente. O crente deveria orar, o crente deveria jejuar e o crente deveria ofertar. Isso precisa de ser uma prática nas nossas vidas, né? E um jejum de 24 horas não é jejum para um iniciante. É o mínimo jejum que a Bíblia fala, é o jejum de 24 horas, o jejum de um dia. Né? Então, experimenta para você ver. É tremendo. Você poderia e deveria fazer. Aliás, queridos, essa, né, põe amor nas minhas palavras, como o Túlio fala. Essa é uma chamada para a igreja toda. Se você está aqui, se você ocupa um lugar aqui dentro, você deveria ouvir. Principalmente a liderança, com certeza, mas ouvir os comandos que vêm daqui, né? É, para jejuar, para orar, para vir no Calove. Você é jovem? Seu lugar é aqui, sexta-feira à noite, 9 horas da noite. Eu já ouvi um testemunho tremendo do que aconteceu aqui, né? Então, quando tiver uma convocação, vamos participar. Eu creio que Deus te chamou para a gente estar juntos. Aliás, eu queria até me submeter aqui à liderança. Né? Eu sei que a gente está se organizando para não fazer nada precipitadamente, sem que haja um acordo entre nós. Mas eu queria propor, né, se for bem aceito, a apreciação da liderança. Já que nós estamos no meio do jejum, eu queria propor que a gente fizesse uma mini vigília sexta-feira depois do Calove. Já que o Calove termina em torno de 10h30, não é isso? A gente se estenderia até 30h. O que vocês acham? Né? Depois a gente pode falar e botar no grupo da igreja. A gente se estenderia numa mini vigília e aproveitaria esse período de consagração para orar, para buscar o Senhor, para buscar a direção dele. Né? Então, se vocês concordarem, eu acho que seria tremendo. Também quero muito te encorajar para que você esteja lendo livros, né? Busque livros. O Bom Dia Espírito Santo está de graça como audiobook no YouTube. O Bem-vindo Espírito Santo também. Né? Eu acho que vale muito a pena, é bem legal. Às vezes você está fazendo alguma coisa, está trabalhando, dirigindo, mas você pode colocar um fonezinho e ouvir. Né? Então, eu queria ler um texto aqui de Romanos 8, que Paulo disse, e se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Jesus, Cristo Jesus, dos mortos, dará vida a seu corpo mortal por meio deste mesmo Espírito que habita em vocês. Então, nós temos essa convicção, amém? Nós temos essa convicção que o Espírito Santo habita em nós. E se você não tem, nós podemos orar por você, te abençoar nesse sentido. Uma das maneiras que o Espírito Santo vinha sobre as pessoas, que elas eram batizadas do Espírito Santo, era por imposição de mãos. E os apóstolos fizeram isso. Eles impuseram as mãos e as pessoas recebiam o Espírito Santo. Outro texto interessante que Paulo fala é o seguinte, 2 Coríntios 1, 21 e 22. É Deus quem nos capacita e a vocês a permanecermos firmes em Cristo. Ele nos ungiu e nos identificou como sua propriedade ao colocar em nosso coração o selo do Espírito, a garantia de tudo que ele nos prometeu. Né? Então, queridos, ele é uma tremenda ajuda. Eu sinceramente, eu não sei, né, como que alguém pode viver nesse mundo sem o Espírito Santo. É muito complicado. Né? É muito complicado. Na verdade, queridos, Jesus, ele veio como homem, mas ele era 100% Deus. Mas nada do que ele fez foi como Deus. Ele abriu mão da sua deidade e ele agiu como um homem guiado pelo Espírito Santo de Deus. É importante você saber que o Espírito de Deus, ele atua desde Gênesis até o final da Bíblia. A gente leu aqui que o Espírito Santo falou por boca de Davi, não foi? Então, na verdade, a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele sempre foi atuante, mas sempre de fora, nunca dentro. Porque o próprio Ezequiel falou palavras do Senhor. Ele prometeu que ele nos daria um coração novo e colocaria o seu Espírito dentro de nós. Então, Jesus, até 30 anos, até o seu batismo, como a gente já falou aqui, ele só batizou com 30 anos, porque naquela época era a maior idade. Né? Então, ele se manifestou aos 30 anos. Quando ele foi batizado, o Espírito Santo veio sobre ele, como forma corpórea de pomba, como a gente falou, e ele, então, começou a atuação do seu ministério. Aí ele começou a atuar com o Espírito Santo. E ele falava, eu só falo aquilo que eu ouço o Pai falar, eu só faço aquilo que eu ouço o Pai dizer para eu fazer. Né? Então, até Jesus dependeu do Espírito Santo. E aí, ele queria deixar essa ênfase muito grande. Basta a gente ver que os apóstolos, eles davam muita mancada no tempo que estavam andando com Jesus. Né? Duvidava. Pedro arrancou a orelha lá do Malco, né? Cortou com a espada. Eles tinham atitudes assim, bem fora da casinha, né? Mas quando Jesus morreu e ressuscitou, quando ele liberou o Espírito Santo, esses homens nunca mais foram os mesmos. A gente vê em Atos dos Apóstolos, né? Mas eu quero dizer que ele continua fazendo hoje. Tem um ministério que eu gosto muito no Brasil, não sei mais em que lugar está, que chama Atos 29. Eu amo, porque só existe 28 capítulos em Atos. Mas isso quer dizer que ele continua operando, amém? Poderia ter Atos 30, 31, 32, e como o Túlio fala, não deveria chamar Atos dos Apóstolos. Deveria chamar Atos do Espírito Santo. Porque ele fez e faz e quer fazer muito, 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 muito mais. Né? Então, eu queria agora só mencionar aqui para vocês, rapidamente. Eu estou sempre usando mais espaço que todo mundo, né? Então, hoje eu vou vigiar. Eu queria dizer para vocês o seguinte, que, segundo a Bíblia, né, o Espírito Santo pode se retirar de alguém. E, às vezes, queridos, a gente vê, né, como eu disse, com o caminhar da carruagem, às vezes pessoas que vão se perdendo nos afazeres, elas vão se perdendo na sua vida agitada, fazendo mais coisas do que deve. E realmente, a Bíblia fala, por exemplo, sobre entristecer o Espírito Santo, a Bíblia fala sobre blasfemar o Espírito Santo, a Bíblia fala sobre perder o Espírito Santo, e a gente tem que vigiar nisso. A gente precisa, né, de estar sintonizado. Né? Falei outro dia aqui sobre as maneiras de Deus falar. Deus pode falar através da Bíblia. né, a sua primeira maneira de falar. Diz que alguém chegou para o pastor dele e falou: pastor, Deus não está mais falando comigo. E você está abrindo a Bíblia? Porque só de você abrir, Deus vai falar com você, né? Então, é importante a gente buscar o Senhor, buscar ouvir a sua voz, buscar andar no seu caminho. Mas quando a gente faz isso guiado pelo Espírito Santo, é tão maravilhoso. E a Bíblia fala em Isaías que até mesmo quando a gente se desviar do caminho, ele vem atrás de nós com uma voz dizendo: esse é o caminho, anda por ele. Não te desvie para a esquerda nem para a direita, retira o teu pé do mal. Então, ele é tão bom que até quando nós nos desviamos, ele vem e nos dá uma advertência. Mas é muito importante a gente vigiar para que o Espírito Santo não seja apagado, né? Pelo contrário, que ele se manifeste de uma maneira tão poderosa e tão tremenda. À medida que eu e você buscamos o Senhor, que a gente tem um relacionamento com Deus, com o Espírito Santo no dia a dia, quando nós nos encontramos, é o que a Bíblia fala, um traz cântico, o outro traz palavra de conhecimento, o outro traz palavra de sabedoria, o outro traz salmos, né? E isso é a atuação do Espírito Santo, e é tão poderoso e é tão tremendo. A gente realmente deveria estar sensível a isso, ser sensível a isso, né? O nosso culto, ele deveria ser assim. Deus, o que que eu tenho hoje? O que que é para eu levar? Com que o Senhor quer que eu contribua? Vamos falar a verdade, irmãos, não é tremendo? Não é possível, está falando que eu já acabei? Não é tremendo quando a gente chega aqui na igreja e você é ministrado por um louvor desse? Agora, queridos, nós precisamos buscar um nível maior, acima. Não é para vocês ou para nós sermos espectadores. Não tem coisa mais angustiante, eu não vou nem perguntar para o Pedro, cadê ele? Não vou nem perguntar para o Pedro, para o Natan, para o Arthur, né, para o Gabriel, mas não tem coisa mais angustiante do que você estar dirigindo um louvor e o povo parece que está morto. Ninguém canta. Sabe? É como aquele texto, né, que Jesus disse: vocês estão como as crianças que brincam na praça. A gente canta salmo, né, flauta, ninguém dança. A gente toca lamentações, ninguém chora, né? Isso às vezes fala da nossa relação com Deus, porque esse momento aqui é muito importante, é muito tremendo quando a gente vem aqui. A adoração coletiva, queridos, é algo tão poderoso, tão poderoso. Você pode até me dizer: Cláudia, mas eu tenho meu estilo de adorar. E às vezes eu não abro a boca para isso. Mas se a gente abrir a Bíblia e ler os Salmos, fala sobre cantar ao Senhor, sobre salmodiar a Deus, né? Fala sobre nós batermos palmas. Eu tenho assim, uma dificuldade de entender as igrejas que proíbem palmas, porque eu falo: o que é que eles fizeram com o Salmo 47? Batei palmas todos os povos, né? Eu não sei o que é que eles fizeram. Mas eu quero te encorajar, né? Que você deixa o Espírito Santo fluir da sua vida. Queridos, e não tem nada demais se você detectar que você não anda como você já andou. A Bíblia fala que não é sábio nós dizermos que os dias passados foram melhores. Mas, às vezes, infelizmente, eu já tive que chegar na presença de Deus e falar: Senhor, eu tenho que admitir isso. Eu já te busquei mais, eu já jejuei mais, eu já te louvei mais, mas eu quero isso resgatado na minha vida, né? E não tem problema a gente arrepender, né? Pensar onde que eu caí. Não quero, Senhor, deixar que as suas coisas sejam para mim coisas comuns, porque Deus não é comum, queridos. O Espírito Santo não é comum, né? Não é comum. Sabe? Eu realmente creio nisso que eu falei. Eu já vi muitos testemunhos de pastores que chegaram no púlpito e Deus falou: não fala nada, põe o microfone e senta de novo. O Espírito Santo começou uma quebradeira, convencendo pessoas do pecado, batizando pessoas no Espírito Santo, promovendo reconciliações, pessoas que estavam devendo, falando das suas dívidas, contando, pedindo perdão dos irmãos, né? Então, a Bíblia fala sobre pessoas que abandonaram o Espírito Santo, ou melhor, que o Espírito Santo as abandonou. A primeira pessoa delas é Sansão. Está em Juízes, no capítulo 16. Eu amo essa história, já preguei aqui detalhadamente sobre Sansão, e é muito forte para mim a história dele. A Bíblia fala assim, ó, em 1 Samuel 16, 14, o Espírito do Senhor se retirou... Desculpa, gente. Aqui eu estou lendo Saul, deixa eu ler Sansão. Então ela gritou, Dalila, né, se você ler a história, Sansão, os filisteus vieram atacá-lo. Ao acordar, ele pensou, farei como das outras vezes e me livrarei deles. Não sabia, porém, que o Senhor o havia deixado. É o pior juízo, queridos. Não existe outro. Não existe outro do que nós sermos abandonados, né, pelo Senhor. Não existe. Então, é triste que se você lê a história de Sansão, né, ele pede o moço lá que estava ajudando ele, num dia de festa, encheram lá, não sei se era tipo um estádio, uma arena, né, encheram aquela arena e chamaram Sansão para zombar dele, literalmente, né? E aí ele pediu o moço que estava acompanhando ele, olha, me coloca diante das pilastras que sustentam o templo. E fez uma oração, né? Falou, Senhor, uma última vez, restaura minha força, o meu vigor, né? E ele abraçou as duas pilastras e as derrubou e matou, como a Bíblia fala, muito mais pessoas na morte dele do que em vida, né? Então, mas é de temer e tremer. Nós nos acostumamos com o Espírito Santo. Fala com seu vizinho assim, não se acostume com o Espírito Santo. Sabe em que sentido, queridos? Não se acostume no sentido de ensoberbecer e de achar que as coisas não podem mudar. Como eu disse para vocês, o Benenri é um dos que fala isso. Que o Espírito Santo sempre avisa quando vem, nunca avisa quando ele vai embora. Sansão não sabia. Eu já estive em culto com ele presente, eu e o Túlio, na Colômbia. Queridos, sem criticá-lo, né? Eu só estou contando isso como testemunho, você julgue como quiser, mas nenhum mosquito voa no lugar que ele está fazendo culto. Ele tem uma turma de louvor que anda com ele já por muitos e muitos e muitos anos. Falaram até que no início do ministério dele, quando ele começou, um dos cantores ou tocadores lá de instrumento, que andava com a Catherine Kuma, tocava com ele também. E se ele toca, e o pianista, ele toca assim, ó, vidrado no Benenri, em qualquer comando que ele dá. O clamor do coração dele é não entristeça o Espírito Santo. A mesma coisa a Catherine Kuma, né, que ele recebeu o manto dela. O clamor do coração dela. Ele lembra de um evento que aconteceu num culto que ela ministrava, que ela chorou por uns 2 ou 3 minutos no púlpito quando ela subiu para pregar. E ela só falava, não entristeça ele, não entristeça ele, não entristeça ele. O Espírito Santo é sensível, sim. Ele é sensível. Por isso que eu falei que às vezes a gente tem que parar para ouvi-lo. Parar para assimilá-lo, sabe? Para digeri-lo. E eu sei que se você fizer isso, você vai experimentar algo tão tremendo e tão maravilhoso. Não sei se você sente hoje que o Espírito Santo atua em você. Eu não sei se você sente hoje que ele tem você. Às vezes a gente fala, não, o Espírito Santo habita em mim, com certeza. Né? Ele mora em mim, Deus prometeu, Jesus prometeu, e ele está em mim. Mas, às vezes, a nossa vida não condiz com a vida de uma pessoa que é dirigida pelo Espírito Santo. Para terminar aqui, eu quero falar de mais 2 pessoas, mas eu vou falar, então, de Saul. O Espírito do Senhor se retirou de Saul, e o Senhor enviou um espírito maligno que o atormentou. Que coisa louca. Quando você lê a história de Saul também, é tenebrosa. O Espírito do Senhor se retirou de Saul. Que coisa triste. Que coisa triste. Quando a gente lê a história, a gente sabe como que foi o fim. Mas aí você pode falar, olha, Cláudio, mas não é verdade, né? Isso aconteceu no Antigo Testamento. O Espírito Santo só era prometido. Ele não era uma realidade ainda, vivendo dentro das pessoas. Mas aí eu vou para Atos 5. E a Bíblia fala sobre um casal que eu tenho muita tristeza quando eu leio. Me dá muita vontade de chorar. A Bíblia conta os pecados e os problemas de todas as pessoas, de homens, mulheres, as suas mancadas. E eu gosto muito de olhar para as mulheres da Bíblia e ver as que eu devo seguir o exemplo e as que eu não devo seguir o exemplo. E me choca muito a postura dessa mulher chamada Safira, mulher de Ananias. Então, a Bíblia fala assim, em Atos, capítulo 5, versículo 3 e versículo 9. Então, Pedro disse, Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Então, aqui eu não vou ler o texto todo, mas vocês lembram. Ele falou, a propriedade não era sua? Se você vendesse, o dinheiro não era seu? Por que você mentiu? Acho que ele queria dizer assim, se ele vendeu por 50 mil a propriedade, queria dar só 20, chega e fala, ó, vendi por 50, mas só vou dar 20. Não, mas eles mentiram. Porque eles queriam causar uma impressão no meio dos apóstolos. Agora, gente, olha que tempo que eles estavam vivendo. Olha que tempo de abundância do Espírito Santo, de presença do Espírito Santo, de conversão. Pedro pregava, convertia 5 mil. Pedro pregava, convertia 3 mil. Você imagina como é que não devia estar Jerusalém antes que eles saíssem pelo mundo para pregar o Evangelho? Havia uma saturação do Espírito Santo, da presença de Deus, dos milagres. Como eu já falei aqui, a gente leu. Gente, a visitação dos anjos era uma coisa maravilhosa. Pedro foi preso, a igreja orou e, pela oração da igreja, Pedro foi arrancado da cadeia, as portas foram abertas. E Pedro apareceu no lugar que eles estavam. E o pessoal nem acreditou no que estava acontecendo. Então, Pedro falou isso para Ananias, eu vou ler de novo. Ananias, por que você deixou Satanás encher seu coração? Você mentiu para o Espírito Santo quando guardou parte do dinheiro para si. Então Pedro disse novamente, versículo 9, como vocês puderam conspirar para pôr à prova o Espírito do Senhor? Falando já para Safira. Veja, os jovens que sepultaram seu marido estão logo ali, perto da porta, e também levarão você. Imagina o temor e o tremor que isso não causou, né, ali na igreja naquela época. Então, o que que causa a retirada do Espírito Santo das nossas vidas? Desobedecer a Deus, praticar o pecado, rejeitar a verdade, se afastar de Deus, não perseverar na fé, blasfemar contra o Espírito Santo. Né? E quais são as consequências da retirada? Perda da presença divina, falta de direção e sabedoria, vulnerabilidade ao pecado e ao mal, perda de autoridade espiritual, separação de Deus. Mas a gente tem como arrepender, né? Como confessar os nossos pecados. Tiago diz para a gente confessar os nossos pecados e orar uns pelos outros. Confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros para que saremos. Você não confessa um pecado para alguém te criticar, você não confessa um pecado para alguém te expor, você confessa um pecado para que haja cura. Muitas vezes, quando você confessa o seu pecado, eu sou curada. Às vezes eu confesso o meu e você é curado e liberto. E essas coisas precisam de voltar a ser moda na igreja de Jesus, não é verdade? E aí, queridos, a restauração, né? Ela vem. Ela vem. A restauração do Senhor, ela vem para as nossas vidas. E é tão poderoso e é tão tremendo. Eu creio que nós vamos viver dias assim, da presença abundante do Senhor, dos milagres sendo feitos, né? Deus quer abençoar as pessoas. Ele quer abençoar os homens, as mulheres, em todos os lugares. E Ele vai usar a mim e a você. Com certeza absoluta, Ele vai nos usar. Então, esse é um tempo da gente pedir realmente uma restauração total do Espírito Santo nas nossas vidas, um enchimento. Como eu falei no início, eu não sei qual que é a sua relação com Ele hoje. Você tem medo dEle? O Natan falou uma coisa aqui semana passada que eu achei tremendo, né? Ele falou assim, deixa eu ver se eu lembro. Que Deus, Ele não se importava se a gente fosse rude, entre aspas, com Ele. E falasse algumas coisas com Deus. O que Deus não suportava era a hipocrisia e a falsidade. Você falar algo ou você não falar algo que Ele já sabe que está no seu coração. E como eu disse para vocês, durante toda a semana eu estava me preparando para esse jejum, que também não é, para mim não é bom você entrar, né, de supetão. Já fui preparando, já fui comendo menos. E também fui orando e lendo bastante livros e ouvi muita pregação sobre o Espírito Santo e fui me enchendo. E aí o Senhor falou comigo, né? Que tinha coisas que realmente eu tinha ficado magoada. 2018 foi um ano difícil para mim, que eu tive algumas perdas, foi bem difícil. E é como se eu ficasse assim, ah, Deus, você não me deu o que eu queria, ou então eu sofri. E aí eu pude liberar, né, o meu coração, não perdoar Deus, né, como algumas pessoas falam. Na verdade, o perdão é algo que a gente faz para libertar alguém da prisão. E esse alguém somos nós mesmos. Túlio pregou sobre perdão aqui, foi tão poderoso, né? E depois do perdão dos pecados em Atos 3:19 vem o Espírito Santo. Então, a gente está em linha, né? E a Virlene também me procurou no final do culto, falando que Deus tinha dado ela convicção que ela deveria pedir perdão para uma pessoa lá do trabalho dela, enfim. Então, a gente precisa de estar atento àquilo que o Senhor quer falar com a gente. E eu orei e para mim foi tão libertador. Foi tão libertador. Então, eu não sei qual que é a sua relação com o Espírito Santo. Se você tem uma relação de medo, se você tem uma relação de insegurança, ou se você acha que você não é ninguém, que é um pensamento absurdo e errado, e você, de repente, não acha o Espírito Santo falar comigo. Mas Ele quer e Ele faz. Ele mora em você. Você recebeu o Espírito Santo quando você se converteu. É certo que Paulo chegou em determinado lugar e perguntou: vocês receberam o Espírito Santo? E como é que eles responderam? A gente nem sabia que tem Espírito Santo. Eu acredito que não é a sua verdade, não é a sua realidade. Mas talvez você hoje queira muito mais dele. E eu queria pedir que você ficasse de pé agora. Feche os seus olhos agora. E realmente pede o Espírito Santo. Sabe que a gente não pode orar ao Espírito Santo? Porque Jesus nos ensinou que a gente deveria pedir tudo ao Pai em nome de Jesus. Mas você pode conversar com Ele. Aí, Espírito Santo, ó, entreguei seu recado, agora é sua vez. Você é encorajador, você é o fortalecedor. Então, cai para dentro, né? Você pode conversar com Ele, mas tudo você pede ao Pai em nome de Jesus. E esse pode ser um momento também de conserto seu com o Pai. Falar: realmente, Senhor, eu não tenho dado a atenção, o valor que eu deveria ao Espírito Santo, mas eu quero. Amém. Então feche os seus olhos e comece a orar, queridos. Comece a orar do seu lugar, abre a sua boca. Não seja passivo, mas seja impetuoso. Eu acredito em muitos pentecostes. Eu acredito em muitas visitações. A Bíblia fala sobre vários níveis de visitação e de batismos que a gente pode ter. Aliás, uma coisa que veio ao meu coração. Existe alguém aqui hoje que gostaria de publicamente confessar Jesus Cristo? Dizer: eu te quero, ou então eu estou voltando, eu andei afastado, eu andei distante, mas eu te quero mais do que tudo. Eu te desejo, Senhor Jesus. Tem alguém aqui que quer dizer assim? Amém. Todos são filhos, então, né? Agora eu vou mudar a pergunta. Tem alguém aqui que gostaria de receber o Espírito Santo? E como eu disse, a Bíblia fala que uma das maneiras de receber o Espírito Santo é por imposição de mãos. Se você não sente que você recebeu, se você não tem uma graça para viver a palavra, para viver o Evangelho, para fluir, e você gostaria de ser cheio do Espírito Santo, tem alguém aqui? Levanta sua mão bem alto, que alguém vai orar por você. E não tem nenhum problema com isso, né? Se você não ora em línguas também, gostaria de orar em línguas. Se você quiser levantar suas mãos, assim que você levantar suas mãos, alguém vai ver e vai até você. Mas então abra sua boca e comece a orar em línguas agora. Comece a orar em línguas. Comece a orar em línguas no seu lugar, queridos. Ora em línguas, ora em línguas. Vem Espírito, sopra neste lugar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Promessa do Pai. Oh, como nós somos felizes, como nós somos alegres, como nós somos preenchidos, Senhor. Nós não saberíamos viver nesse mundo sem a Tua presença, sem o Senhor habitando em nós, sem o Senhor nos conduzindo. Oh, Espírito Santo, faça aquilo que nenhum de nós pode fazer. Faça isso. Encha de alegria, encha de línguas, encha do teu mover. Distribui palavra profética, distribui palavra de conhecimento, distribui palavra de sabedoria, Senhor. Espírito Santo, a sua presença faz quebrar todo orgulho, a sua presença esmiúça a rocha, a sua presença põe fogo na palha, a sua presença é poderosa, a sua presença, ela não nos deixa pacíficos ou pacificados, ela não nos deixa negligentes, a sua presença, ela não nos deixa, Senhor, estáticos, pelo contrário, como diz a canção, quando o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Quando o Espírito de Deus se manifesta, Senhor, alguma coisa acontece. E nós queremos, nós desejamos, nós temos buscado, nós temos pedido. Nós te desejamos mais do que tudo nessa vida. Alinha, Senhor, eu te peço agora, alinha o coração dos meus irmãos. Se não é a primeira prioridade, Senhor, deles, que seja a partir de agora, que haja um alinhamento em nome de Jesus, que haja um alinhamento. Senhor, eu sei, o Senhor me mostrava em oração, quando eu preparava essa mensagem, que tem pessoas aqui que o Senhor tem muita saudade, pessoas que já foram amigas e íntimas suas e que hoje não te dão tanta atenção. Pessoas que já andaram no dia a dia em sintonia profunda com o Senhor. De direção, de palavras, de comando, Senhor. De oração específica. E o Senhor tem saudades, Senhor. E o Senhor tem saudades. Não deixa, Pai. Não deixa que as riquezas, ou as pedras, ou o caminho, sufoquem essa mensagem tão poderosa que nós temos recebido. Mas que, pelo contrário, a gente possa te ver mesmo como a nossa maior riqueza, mais do que o ouro depurado, mais do que a prata, mais do que os rubis, mais do que os tesouros escondidos dessa terra. Que possa haver um alinhamento, Senhor, de ágape. Que ágape possa te desejar acima de tudo. Possa te priorizar acima de tudo, Senhor. Porque eu sei que o Senhor tem coisas boas para nós. Mas nada se compara ao Espírito Santo. Nada se compara ao Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Dá a mão para uma pessoa, só uma pessoa. Junta com ela e comece a orar, vocês dois agora, pedindo o Espírito Santo. Dá a mão, nas duas mãos. Fica em frente, fica de frente para a pessoa. E dá as duas mãos para ela e comece a pedir. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Nós entramos em acordo. Nós declaramos em acordo, como um só na sua presença. Quando dois ligarem na terra, será ligado no céu. Nós concordamos. Vem, Espírito Santo, faz um reboliço em ágape. Muda as nossas vidas. Ativa-nos nos dons. Aviva-nos, Pai. Aviva-nos. 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 Oh, Espírito Santo. Nós te adoramos, nós te amamos, nós te bendizemos. Nós queremos outros Pentecostes. Queremos ser cheios do Espírito Santo. Fala para seu irmão, sua irmã, seja cheio do Espírito Santo e dá um abraço nele. Amém, queridos? Que Deus os abençoe.